A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição a partir de agora. E hoje eu vou falar aqui sobre a justiça restaurativa. Será um novo paradigma de pacificação social? Vou conversar sobre este assunto com a magistrada Patrícia Roque Carbonieri. Ela é juíza de direito supervisora do 2º Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Guarapuava e coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC de Guarapuava, que nós também vamos falar sobre esse trabalho lá na comarca. Eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, da magistrada ao programa Justiça para Todos. Obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes conversando sobre justiça restaurativa. Estou à disposição.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que a senhora explicasse. A justiça restaurativa é um novo paradigma, magistrada, dentro do sistema judiciário e da busca pela pacificação social?
Sim, Patrícia, sem dúvida. Porque a justiça restaurativa, ela encontra um fundamento num procedimento de consenso em que a vítima e eventual infrator e, quando apropriado, outras pessoas e membros da comunidade que foram afetados pelo crime, como sujeitos centrais, eles participam coletiva e ativamente da construção de soluções para o problema. Então, ela não se baseia no sistema clássico de punição, de culpa, ela se baseia numa assunção de responsabilidade, numa compreensão da responsabilidade por parte do infrator, e esse infrator também participa da solução, né? Ele é colocado como um ator também, ele, a vítima e a comunidade que foi eventualmente atingida pelos efeitos de um crime, todos eles sentados vão buscar uma solução. Então, realmente, é uma visão bastante diferente do modelo clássico que nós temos de punição.
E esse é o principal enfoque da justiça restaurativa?
Sim, esse é o principal enfoque.
Então, normalmente, no caso, quando a vítima e réu, eles são colocados frente a frente, magistrada, ou partes, né? As duas partes discutindo um outro conflito, um outro problema, eles ficam frente a frente e junto fica um mediador, é isso?
A figura que faz essa conversa, ela tem o nome de facilitador. São pessoas que passam por uma capacitação e trabalham como facilitadores. Então, são formados os círculos, né? Nós temos pré-círculos, o círculo principal e os pós-círculos. Então, nesse pré-círculo, as pessoas conversam individualmente com o facilitador, as pessoas vão dizer dos seus anseios, das suas necessidades, cada um individualmente, e depois, havendo a concordância, porque é importante que haja voluntariedade, sabe, Patrícia? Não pode haver nenhum tipo de obrigatoriedade das pessoas participarem desse processo, desse procedimento, né? Desse círculo, dessa busca pela construção de uma solução em conjunto. Então, havendo voluntariedade nesses pré-círculos, faz-se o círculo onde as pessoas com a figura do facilitador vão encontrar a melhor solução para o problema, né? Então, você tem ali a vítima, você tem o infrator, ou então você pode não ser uma questão criminal, mas você tem ali um outro processo, um processo civil, um processo da área de família, né? E as pessoas constroem aquela solução. E aí, depois disso, são marcados, né, havendo necessidade, pós-círculos, para saber como essas pessoas estão lidando com aquela solução que elas mesmas construíram.
Sim. A senhora é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, aí de Guarapuava. É o SEJUSC que aplica, não é mesmo, as ferramentas da justiça restaurativa. Eu gostaria de saber em que casos ela é aplicada aí na comarca, magistrada?
Bom, atualmente nós temos dois projetos em andamento. Nós iniciamos 6 meses antes da pandemia e quando houve a pandemia em março, os nossos grupos tiveram essa pausa e nós retomaríamos esses projetos agora em janeiro.
Sim.
E como o Tribunal de Justiça ainda não autorizou a retomada presencial de todas as atividades, ele continua suspenso. Mas esses dois projetos que nós temos, eles se chamam Justiça Restaurativa na Custódia em Crimes de Violência Doméstica e Justiça Restaurativa na Prática de Outros Crimes. Então, como é que funciona? Atualmente, repito, a gente está com esses dois projetos suspensos, mas eles funcionam da seguinte maneira. Quando pelo juiz da vara criminal, né? E aí depende também do juiz do SEJUSC, do juiz que adere às práticas restaurativas, uma sensibilização com os juízes das varas criminais, que não conhecem eventualmente como se dão as práticas restaurativas. Então, os juízes das varas criminais, que também aderirem ao projeto, né, eles, quando há substituição da prisão provisória, né, por uma outra medida, quando eles entendem que não é necessário a manutenção da prisão, eles encaminham essas pessoas para os nossos projetos no SEJUSC. Então, essas pessoas se comprometem a conhecer, num primeiro momento, o projeto, porque eu disse aqui que é necessária voluntariedade. Então, o juiz da vara criminal, ele encaminha essas pessoas para o SEJUSC, dizendo que elas deverão conhecer o projeto de custódia restaurativa. E aí, se, né, conhecendo o projeto, a pessoa não quiser aderir, isso é informado para a vara criminal. Nós, até agora, Patrícia, nós não tivemos nenhuma pessoa que não tenha aderido ao projeto. Então, quando essa pessoa vem para o SEJUSC, ela é apresentada ao projeto através de uma primeira conversa e depois são 5 encontros que nós temos com temas já pré-definidos, pré-determinados, e ela tem que cumprir essa etapa de comparecimento a esses 5 círculos.
Sim.
Nós trabalhamos com uma média de 10 a 12 pessoas em cada círculo. Então, como é que funciona? Os juízes das varas criminais vão encaminhando, quando nós fechamos um grupo de 10 pessoas, né? Mas já aconteceu da gente fechar com menos para essas pessoas não ficarem esperando, né? Porque o principal é que a justiça restaurativa, ela tenha uma atuação quase que imediata, entende? Para que essa pessoa possa participar do projeto e possa ser auxiliada também pelas outras medidas que nós temos no SEJUSC.
Sim, e magistrada, algumas práticas vêm sendo realizadas no SEJUSC de Guarapuava em um convênio com a Faculdade Campo Real, não é mesmo? Eu gostaria de saber a motivação desse convênio e como ele funciona.
Esse convênio também é para práticas restaurativas. Nós temos uma parceria com a Campo Real e quando nós temos um elevado número de pessoas para serem inseridas nas práticas restaurativas, nós contamos com o auxílio deles, o apoio deles, os facilitadores que são vinculados a Campo Real para fazer o mesmo trabalho que a gente faz dentro do judiciário. A Campo Real, até por ser uma instituição particular, né, privada, eles retomaram o projeto deles na metade do ano passado, mais ou menos. Então, com isso, algumas das pessoas foram encaminhadas pelas varas criminais diretamente para os projetos de justiça restaurativa lá da Campo Real. E aqui no fórum, em razão, né, no fórum de Guarapuava, no SEJUSC, em razão dessa determinação de prorrogação das medidas sanitárias, né, não permitindo que a gente tenha todas as atividades presenciais retomadas, os nossos projetos não reiniciaram. Mas a gente acredita aí que nas próximas semanas a gente vai conseguir retomá-las.
Quem precisar, né, nesse momento, magistrada, como a senhora vem falando aqui, até porque ainda não, né, não há o trabalho presencial, quem precisar procurar o Sejusque de Guarapuava, pensando em fazer a justiça restaurativa em alguma ação, em algum conflito. Neste momento, como a pessoa deve proceder?
Bom, a pessoa pode buscar diretamente o Sejusque de Guarapuava, porque embora a gente não esteja com autorização para retorno de todas as atividades presenciais, no sentido de que não há obrigatoriedade de que todos estejam no fórum, mas sim, há sim a obrigatoriedade de que todas as varas e gabinetes contem com pessoas presencialmente. Por exemplo, nos gabinetes é necessário que cada juiz mantenha ao menos um assessor para atendimento ao público, se necessário. Os cartórios também, é necessário que o cartório trabalhe com um mínimo, uma porcentagem para atendimento. E o Sejusque também. Então, o Sejusque, ele abre todos os dias no horário normal de funcionamento do fórum, do meio-dia às 18 horas. Então, quem quiser procurar, e para esclarecimentos sobre os projetos, né, para entender como funciona, até mesmo os advogados que queiram conhecer, para sugerir nos seus processos práticas restaurativas, podem procurar o nosso Sejusque.
Até porque há muitos advogados ainda que também não conhecem de perto a iniciativa, não é mesmo, magistrada?
Sim, sim. Porque são práticas, Patrícia, que é preciso que se diga, que às vezes tem alguma restrição das pessoas. Não estou dizendo isso especificamente dos advogados, mas é uma visão diferente do direito. Então, é preciso realmente conhecer a prática, conhecer os resultados, para que as pessoas comecem a aderir a projetos dessa natureza, né, visando uma justiça efetiva. Porque, Patrícia, a sentença, ela resolve um problema processual, sabe? Uma lide processual apenas. Ela não resolve o conflito de fundo, o conflito social que existe. E a justiça restaurativa, ela tem como fundamento buscar essa solução de fundo, colocando as pessoas frente a frente para falarem sobre os seus anseios, as suas necessidades, os seus problemas reais, entende? Porque o juiz, ele está distante da realidade das partes. O que chega para ele é um processo frio, né? Não que isso não seja necessário em grande parte das ações. Não é isso que eu estou dizendo. A gente sim necessita do processo clássico, do processo tradicional. Mas a gente tem que buscar, sim, olhar para as outras práticas, né? E a justiça restaurativa é uma delas.
E deixar bem claro, magistrada, o método restaurativo não implica, não modifica o sistema?
Não modifica o sistema.
Ele exatamente deixa mais humano, mais célere, mas não isso modifica?
Não modifica. Exatamente isso. Ele, vamos dizer assim, ele humaniza a relação das pessoas, ele traz para uma realidade em que você ouve as pessoas envolvidas com outro olhar, Patrícia, não com o olhar, estou dizendo, por exemplo, na justiça criminal, não apenas com o olhar da punição, mas você faz aquele infrator compreender a necessidade dele se autorresponsabilizar, né? E ele compreendendo que ele tem responsabilidade naquele resultado que ele criou, você consegue um trabalho melhor de adesão da vítima e da comunidade para resolver aquele conflito de fundo, entende? Né, nós temos práticas restaurativas com muito sucesso na vara da infância, em várias comarcas do Paraná. Nós temos aqui em Guarapuava, sim, tanto nas atividades, nos projetos da Campo Real, como o nosso do Judiciário, feedbacks muito importantes, que nos revelam que nós estamos no caminho certo.
Sim, e mesmo na área criminal, magistrada, para que o nosso ouvinte entenda também e não pense que o modelo pode parecer excessivamente brando com autores de crimes, não é esse o intuito, não é mesmo, da justiça restaurativa?
Não, de forma alguma, Patrícia, até porque fica muito claro para, falando agora então da justiça criminal,
sim,
fica muito claro quando o infrator é encaminhado para o ser justo e é apresentado para ele o projeto, de que a participação no projeto e eventual resultado dessa participação dele não vai interferir em eventual pena e processamento na justiça criminal, entende? Então são coisas que se complementam, tá? Se eventualmente ele for condenado e pegar uma pena por isso, essa pena deverá ser cumprida, mas todo esse processo interior pelo qual ele passou, da justiça restaurativa, de eventual conversa sincera e franca com vítima, com a comunidade que ele possa ter prejudicado com a sua conduta, tudo isso modifica a pessoa, entende? Vai fazer com que ele, em outras situações, e esse é um dos objetivos, não reincida na prática criminal. Entende? Vou dar um exemplo. Na custódia, no nosso projeto de justiça restaurativa, na custódia de processos de violência doméstica, nós tivemos uma pessoa, um participante, que quando concluiu os 5 encontros, e a gente, ao final desses encontros, a gente pergunta se a pessoa poderia dar um depoimento, ela fica à vontade, pode ser só a gravação de voz ou assim, imagem, né? E também quem não quiser gravar nada é respeitado, mas eles costumam querer dar o depoimento, e a gente tem esses depoimentos gravados, né? E aí um deles disse o seguinte, muito interessante, e que nos serviu de estímulo para que a gente continuasse com esses projetos e acreditando nele. Ele disse o seguinte, que ele tinha uma percepção diferente do papel dele como homem dentro daquele relacionamento com aquela mulher. A mulher era vítima de violência doméstica e ele, autor de crime de violência doméstica. E ele disse que já estava num outro relacionamento, aquele primeiro relacionamento que deu origem ao encaminhamento dele para a justiça restaurativa, né, para esse processo criminal, já tinha se encerrado, mas ele disse que a participação no projeto e esses 5 encontros tinham mudado a mentalidade dele e que ele agradecia muito ter participado disso, porque este novo relacionamento seria diferente. Então, isso para a gente é um presente, a gente ouvir isso de uma pessoa que mudou a sua percepção por conta de um projeto que é singelo, né, e que todas as comarcas podem adotar, todos os juízes que se interessarem podem se aprofundar, né? E, enfim, os resultados estão aí para quem quiser conhecer.
E é uma maneira, então, de quem está do outro lado, né? Seja não só na área criminal, mas na área civil, né? Entre as partes, na área familiar, por exemplo, do réu, da vítima, de um se colocar no lugar do outro e entender que não pode haver uma reincidência. É uma maneira de banir reincidências de casos, magistrada?
Sim, o objetivo é esse, Patrícia, porque nos círculos, né, nesses do projeto, né, que nós estamos falando agora, as pessoas têm um lugar de voz, tá? Elas têm um lugar e tudo é sigiloso, né? Todo esse trabalho nesses projetos, ele é sigiloso para respeitar a privacidade dessas pessoas e para que elas possam se abrir. Muitas vezes é preciso romper esses obstáculos internos e a pessoa precisa falar para ela fazer a catarse, né? Para ela compreender realmente o que ela fez, para ela entender que é preciso ela assumir responsabilidade e que é preciso mudar. Então, é um lugar de fala e um lugar de escuta dos outros que têm problemas semelhantes. Então, você se identifica com o problema do outro, você cria uma rede de empatia. Então, essas pessoas se sentem também com voz, mas elas também sentem que aquela é uma oportunidade que vai auxiliá-las a agir de uma forma diferente depois de passar por esse processo. E o objetivo sempre é diminuir e acabar com a reincidência. E os resultados são nesse sentido, sim.
ainda é um método, podemos dizer que relativamente novo, não é mesmo, no sistema judiciário brasileiro, magistrada. Mas, assim como na comarca de Guarapuava, né, nós temos outros municípios e outras comarcas aqui no estado que já aderiram ao projeto e têm iniciativas muito boas, como a que acontece aí em Guarapuava.
Sim, existem várias comarcas já, vários juízes trabalhando com projetos na área de justiça restaurativa, seja vinculados ao SEJUSC, seja em convênios com outras faculdades ou outras instituições. Nós temos projetos maravilhosos espalhados pelo estado todo e tem crescido muito o envolvimento dos magistrados, até mesmo daqueles que estão ingressando na carreira agora, porque para eles, de início, já são apresentados as diretrizes, eles já começam a conhecer sobre a justiça restaurativa desde quando passam ali pelos cursos de formação, né? Então, o magistrado que está ingressando na carreira, ele já vai ter a possibilidade de trabalhar com aquilo na sua comarca. E todos os outros magistrados, em razão da ampla divulgação dos projetos pelo Tribunal de Justiça, pela segunda vice-presidência, que é responsável aí pela Central de Medidas Socialmente Úteis, a CENSUL, né, que nós temos aqui em Guarapuava também. Então, há uma ampla divulgação desses projetos no estado. E muitos colegas, e cada vez mais, têm aderido e têm conhecido essas práticas.
Agora, magistrada, analisando o cenário atual, né, em que estamos falando neste momento ainda de alastramento da pandemia, eu gostaria que a senhora falasse quais são as expectativas, né, de produtividade, de trabalho do judiciário aí em Guarapuava neste momento pandêmico ainda, né? O que esperar de 2022?
Patrícia, nós acreditamos e desejamos que estejamos aí na reta final, né, dessas restrições. Então, acreditamos aí que nas próximas semanas, de repente, haja uma autorização para o retorno das atividades presenciais, como essas dos projetos, né, que a gente procurou adiar para não haver uma nova propagação dessa nova cepa dentro do fórum, né? Mas a gente acredita que aí, em pouco tempo, a gente poderá retomar. Nos últimos 2 anos, né, nós vamos completar 2 anos de pandemia, o judiciário produziu e produziu muito. Embora a gente não estivesse trabalhando presencialmente, ficou bastante claro que não é necessária a figura do juiz dentro do fórum para continuar a produção, para continuar o juiz prestando a jurisdição. Então, nós acreditamos, essa é a minha maneira de ver, até mesmo tendo como exemplo a vara em que eu atuo, né, o juizado, e também o SEJUSC, que nós não tivemos um prejuízo, Patrícia, não houve um retardo, nem um prejuízo para a prestação jurisdicional. Né? Nós conseguimos enxergar maneiras diferentes de trabalhar, que com certeza estão sendo levadas em conta pelo presidente, pelo Tribunal de Justiça, né? Mas reforço aqui que o jurisdicionado, com certeza, não teve prejuízo com o retardamento das decisões judiciais, porque os juízes continuaram trabalhando e muito.
Sim, e magistrada, mais uma pergunta com relação a esse convênio, né, que o SEJUSC de Guarapuava tem com a Universidade Campo Real. O cidadão que quiser procurar a universidade, ele é encaminhado ou ele pode procurar de maneira gratuita?
Ele pode procurar direto a Campo Real, né? Porque nós temos, Patrícia, um polo do SEJUSC dentro da Campo Real. Então, as pessoas podem procurar diretamente a faculdade, né, ou o SEJUSC dentro do fórum. O atendimento é o mesmo. As pessoas serão esclarecidas sobre aquilo que elas podem e devem fazer. Então, não há nenhuma distinção. Elas podem procurar e é, sim, gratuito o atendimento, tanto no SEJUSC como na Campo Real.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse agora, doutora Patrícia, à vontade para expor as suas considerações finais, né, sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Obrigada, Patrícia. Num primeiro momento, eu quero agradecer o convite. É sempre importante que a gente possa falar sobre as boas práticas e sobre os projetos das comarcas, tanto para estimular colegas que não conhecem, né, para terem o conhecimento, para quererem, de repente, estruturar os projetos nas suas comarcas. E Guarapuava fica à disposição dos colegas que quiserem conhecer nossos dados, conhecer os nossos projetos sobre justiça restaurativa e destacar que é uma prática que vem ganhando campo. Ela é muito importante na maneira de nós enxergarmos a justiça, né? Não só o processo criminal, e eu reforço aqui que não há nenhuma possibilidade de influência no processo criminal, no sentido de que a pessoa não vai responder o processo, que a pessoa não será punida eventualmente pelo crime que ela praticar, mas é uma outra visão, tá? É um trabalho humano com aquela pessoa que cometeu um crime, com a vítima, que muitas vezes é esquecida no processo tradicional, e com aquela comunidade que tem que ser restabelecida.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje.
Muito obrigada. Estou à disposição numa outra oportunidade também.
E até a próxima.
Até a próxima. Obrigada.
Obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa eu conversei com a magistrada Patrícia Roque Carbonieri. Ela é juíza de direito, supervisora do 2º Juizado Especial Civil Criminal da Fazenda Pública da comarca de Guarapuava e ela coordena o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, na comarca de Guarapuava. E nós falamos aqui sobre as práticas da justiça restaurativa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.